Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom que você está feliz para dar um sorriso. Você trouxe Bíblia, amado? Amém, que bom. Abra em Gênesis. Eu falei com o pessoal mais cedo, capítulo 41. Eu falei com o pessoal mais cedo que nós precisamos, sempre que entramos na igreja, considerar a possibilidade de que Deus vá falar. Sempre essa possibilidade tem que estar presente. Não faz sentido eu ir à igreja sem entender que Deus pode falar. É claro que é sempre uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito provável. A possibilidade é muito grande de que Deus fale. Porque a Bíblia diz, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei. O Senhor tem um desejo de falar, e se nós clamamos, certamente Ele falará. E eu estava observando também uma coisa que tem muito a ver com a nossa palavra. Estava observando enquanto o pastor falava, apresentava os alunos, lindos alunos, maravilhosos, e o professor lindo também, e tudo mais. Como que é importante o conhecimento, e como que o conhecimento pode fazer a diferença, não é verdade? Eu conheço uma história de um homem que foi contratado para consertar um submarino americano dos mais modernos e avançados na tecnologia. E várias pessoas, vários engenheiros haviam sido contratados para consertar esse submarino, e esse submarino passava por reformas e não melhorava. E esse homem foi, parou diante do motor daquele submarino e ficou olhando ali 20 minutos, sem fazer nada. Aí ele pediu um martelo. Aí deram a ele um martelo. Ele foi numa peça e deu uma marretada. Tum. Agora liga. Ligou. Funcionou. Ele cobrou $5,000. Aí o camarada, $5,000 por uma marretada? Falei, não, a marretada é $1. Os outros 4.999 é pelo conhecimento que eu adquiri. Agora olha que coisa interessante. O conhecimento nos favorece em muitas situações. Às vezes a gente vai na igreja e desprezamos o conhecimento, né? E a gente se assenta aí, participamos do louvor com a euforia, né? Participamos do louvor com beleza. E na hora que vem a palavra, vem aquele momento chato. O que a gente não percebe é que a palavra de Deus é a oferta do conhecimento. Só que é de graça. E isso que é interessante, o Senhor não cobra, ela vem de graça. E hoje eu gostaria de falar com você como é importante o conhecimento. Uma outra história interessante, que ilustra bem o que nós vamos falar hoje, é a história de um garoto que foi observado por um pastor americano no ponto de ônibus. E ele, sentado esperando o seu ônibus, ele observou que o garoto viu o ônibus dele, fez o sinal de longe. Só que ele percebeu que o cadarço dele estava desamarrado. E ele, então, começou numa luta para amarrar o sapato enquanto vem o ônibus. Só que menino, você sabe como é que é, né? A dificuldade, não tem a experiência, não tem a prática para amarrar o seu cadarço. E o cadarço estava com um nó cego. Sabe quando ele desfaz assim, fica aquele nó cego? Ele tinha que desfazer o nó cego e fazer um nó, um laço. E ele, lutando ali, ele não conseguia fazer aquele laço. O ônibus veio, parou, abriu a porta, o pessoal entrou, fechou a porta, foi embora, e ele ficou ali. E começou a chorar. E aí o pastor foi lá, falou, não, vem cá que eu te ajudo. E fez o laço para ele rapidamente, e chegou outro ônibus, ele pôde ir. Quantas vezes nós perdemos uma bênção porque não sabemos desfazer um nó? Quantas bênçãos nós perdemos porque não sabemos desfazer um nó? Quantas coisas maravilhosas poderiam acontecer na nossa vida se somente soubéssemos desfazer um nó? Porque o nó é uma coisa extremamente simples para quem sabe desfazer o nó. Uma vez eu observei um marinheiro fazendo nó. E o cara pegou uma corda de uns 20 metros e fez uma bolinha. Rapaz, como é fácil fazer nó quando a gente sabe? E como é que desfaz? Ele puxou e... que doido! Caminhoneiro também faz laço que você olha e fala, meu Deus, o troço vai soltar. E ele puxa e puxa e o nó não sai. Como é bom você saber desfazer nós. E eu gostaria de falar para você que hoje o Senhor quer te oferecer a possibilidade de desfazer um nó. Para que você não perca o ônibus, meu irmão. Ele está passando. Ei, acorda. Cuidado. Quantos crentes estão perdendo a possibilidade de não só serem abençoados, mas até de serem salvos por causa de um nó que não consegue desfazer. E hoje eu queria usar aqui o exemplo de José. José nos ensina a desfazer um nó maravilhosamente bem. Eu não sei se ele era marinheiro, mas podia ser. Sabe desfazer nós como ninguém. Sabe dar a martelada no lugar certo como poucos. Gênesis 41, no verso 51. Amém? José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém. Está aí uma aula, um curso intensivo que faculdade nenhuma passa para você em dois versículos. Ele chamou o primeiro Manassés porque Deus o fez esquecer da casa do seu pai. E chamou o segundo de Efraim porque Deus o prosperou. Louvado seja a palavra do Senhor. Não fecha a Bíblia. Porque esse texto pode ser lido de maneira diferente depois de hoje por você. Amém? Amém, filhão? Amém. Deixa eu contar uma história para você. Estou cheio de história hoje, né, irmãos? O ambiente desse culto é diferente do primeiro. Uma vez eu estava na minha casa assistindo TV. E aí passou o noticiário de um pai. Isso tem uns 5 anos. Morava em Belo Horizonte ainda. E passou o noticiário de um pai que havia matado o assassino do seu filho. Seria uma história como muitas outras daquela que o Datena conta. Ô, me ajuda aí, ô. Se não houvesse nessa história um detalhe. Aquele pai esperou 25 anos que o assassino do seu filho saísse da cadeia para matar o assassino. E a história contada pelo Datena, me ajuda aí, ó, diz que ele ficou todos os 25 anos na porta da cadeia, observando se ele não poderia ter sido solto antes. O crime era bárbaro e aquele homem cumpriu 25 anos de cadeia. Ao término dos 25 anos de cadeia, ele saiu por uma porta e levou um tiro pelas costas. E aquele cara que deu o tiro era o pai do filho que havia morrido. Ele entrou no presídio, entregou a arma para o policial e disse: pode me prender. Aquele pai foi absolvido. Os juízes entenderam que ele fez aquilo movido por uma força muito grande de revolta e de ódio. E ele foi absolvido. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Essa história que eu estou te contando diz que aquele pai ficou 25 anos com a sua vida parada, pensando em uma única coisa: se vingar. E hoje nós vamos aprender a desfazer nós, para não perder o trem e nem o ônibus. Isso mostra, irmãos, como que o nosso passado, às vezes, pode neutralizar o nosso presente e acabar com o nosso futuro. O passado é capaz de neutralizar o nosso presente e transformar o nosso futuro no inferno, se nós não soubermos trabalhar o nosso passado adequadamente. Como que isso às vezes acontece com a gente, irmãos? Como às vezes uma história do passado, seja ele passado próximo ou distante, consegue nos acompanhar por tanto tempo e virar um entrave, um encosto, uma coisa, um monte, uma bagagem pesada nas nossas costas, atrapalhando o nosso progresso e o nosso processo de avanço. Às vezes nós nos convertemos ao Senhor, nos consertamos com o Senhor, aceitamos o Senhor no nosso coração, mas nos esquecemos que a nova vida exige que toda a bagagem velha seja jogada fora. Não dá para seguir Jesus carregando a cruz e carregando a bagagem que você carregava antes da cruz. O que Jesus conosco foi tirar a bagagem de todo o pecado que carregávamos e colocar nos ombros a nossa cruz. Não dá para entrar no céu sem ela. Mas aí é difícil carregar cruz e bagagem. Eu fico imaginando se Jesus tivesse que carregar a cruz e uma mochila. A cruz e uma sacola do Papai Noel. A cruz e mais uma mala baiana daquela de papelão. Não dá! Ou você leva a cruz, ou você leva a mala baiana de papelão. As duas não dá para passar. A palavra de Deus fala da facilidade de alguém que não é próspero e rico entrar no reino de Deus, porque ele não tem uma bagagem para entrar. E a porta é estreita e ele passa sozinho porque ele não carrega muitas coisas. E a vida é exatamente essa. Você, às vezes, trava todo o seu futuro. Quantos pais não falam com os filhos há tempos por causa de uma coisa do passado? Quantas esposas estão se considerando mal casadas por causa de uma coisa do passado? Na vida conjugal é muito comum isso. Os camaradas vivem bem um ano sem brigar, mas se brigar, lembra tudo dos últimos 30. É chamada memória de elefante conjugal. Você chegou tarde. Ah, mas também em 1557 você pisou no meu pé. Ah, mas gente, foi em 1557, mas em 67 também você puxou meu cabelo. E a briga toma rumos sem fim. Na realidade, o que nós não percebemos no nosso casamento é que o nosso casamento só é difícil quando nós não abandonamos as bagagens. Porque cada vez que se coloca mais uma tralha na bagagem, ela fica mais pesada, irmão, e fica difícil carregar. E aí o problema, que era desse tamanhozinho, se nós poderíamos colocar no bolso, não damos conta de levar, porque juntamos com a bagagem pesadíssima. E aí o casamento fica insuportável por causa de um detalhe. Uma moeda pesa demais na bagagem. Ah não, mais uma moeda não. Mais uma não, não suporto mais. E a nossa vida com Deus, e a nossa vida com o irmão. Quantos irmãos em Cristo sentam em lugares distantes e dão graças a Deus que a igreja é grande ou tem dois cultos. Eu venho no das 5:30 e não das 7:30 porque sei que fulano não virá. Tudo por causa de algo do passado. Eu gostaria de começar lendo com você de novo o versículo 51. Chamou José o nome do seu primogênito de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer todo o trabalho. Primeira coisa que eu aprendo com José, olha para mim, filhão. A Bíblia vai me dizer que José, a tribo de José, não herdou sozinha, ela herdou em dobro. E das tribos de Israel, a única que herdou em dobro foi a de José. Manassés e Efraim herdaram os dois duas vezes. E aí nós poderíamos considerar quatro heranças só para José. Mas olha que coisa interessante, eu aprendo com José que a grande virada da vida dele começa com Manassés. Diga comigo, Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Esqueci o passado. O que o José está nos ensinando aqui é uma história maravilhosa. Ele está me contando uma história que levou 20 anos. Começou assim, ele era um garoto chato, mimado, enjoado, dedo duro. Os seus irmãos o odiavam, o pegaram, jogaram no buraco, arrancaram sua roupa e o venderam seminu para algumas pessoas. Por 12 anos ele sofreu como escravo e depois foi preso. E aí mais 8 anos ele se restaurou e se avivou e virou uma pessoa completamente diferente, governador do Egito. E o que José está me ensinando? Nenhuma restauração começa sem que haja antes perdão. Você pediu a Deus para falar com você hoje, filho? Se prepara. Porque o problema de pedir a Deus é esse. Você pede, ele fala. Fala comigo, Deus. Para. Nenhuma obra de Deus é construída em cima de coisas mal feitas. Deus não edificará um palácio em um fundamento frágil. Deus não dará riquezas e colocará essa riqueza em um cofre de papelão. Você tem que entender que nenhuma obra de restauração é feita sem que antes você perdoe. E o que José está dizendo? No primeiro filho, eu glorifico ao meu Deus, porque ele me fez esquecer tudo. Veja o que José está dizendo. Há uma ordem para a bênção chegar. E eu quero que você entenda isso. Há um nó no seu sapato. O ônibus de Deus está vindo. E se você não desfizer esse nó, você corre o risco de ficar. E é apenas um nó que pode impedir você de entrar no céu. E esse nó começa de uma maneira tão simples e pode ser tão complicada. Veja bem, nenhum crente é, diante dos olhos de Deus, uma bênção se ele não for um perdoador. José tinha todas as condições para ser um sujeito amargo, ranzinza, tinha todas as razões do mundo para viver reclamando de tudo. No entanto, a Bíblia conta uma história completamente diferente, de um jovem que foi feliz, se tornou governador, era inteligente, tinha a graça e a unção de Deus. Só que há uma diferença em José. Ele sabia perdoar as suas ofensas, todas as suas ofensas. Veja o que Deus está dizendo aqui por intermédio da história de José. José está dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, que a minha família me fez trabalhar. José trabalhou 20 anos por culpa dos irmãos. José limpou privada, limpou coisas imundas. José limpou o chão. José fez serviço sujo por força dos seus irmãos. Ninguém ficaria feliz nisso, irmão. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é: ei, olha para cá, o que a Bíblia está ensinando é: filhão, muitas vezes pessoas te colocam para fazer coisas que você não quer. Mas Deus está querendo te ensinar algo hoje. Ele não fará uma grande obra na sua vida se você não aprender a perdoar primeiro. E quantos irmãos estão aqui que não se conversam? A bênção de Deus está pronta. Por que não chega? As palavras são pregadas aqui e são verdade. E muitos irmãos testemunham que ela é verdade. Chegou para mim, chegou para o irmão, chegou para todos. E você fica sentado aí dizendo: Deus não deve me amar, porque não chega para mim. Mas Deus não dá bênçãos para pessoas despreparadas. Entenda isso. Nenhuma grande obra começa sem primeiro haver uma restauração no passado. Ok? A palavra-chave aqui desse texto é vingança. Tudo que o homem quer é vingança. Ei, filhão, seu coração está cheio de vingança, né? Ei, amado, seu coração está cheio de ódio. E aí, como você quer viver o Deus de amor dentro de um coração cheio de ódio? Como você quer testemunhar Deus sendo ódio, se Deus é amor? E as trevas não convivem com a luz? Como você quer ser uma bênção sendo problema? Como você quer ser um abençoador se a sua boca só sai maldição? Como Deus vai ouvir a sua oração se metade dela você está profetizando maldição contra alguém que te feriu? É a chamada Pemba Gospel. Fura o oi dele, Senhor, arranca o oi dele. Arranca as pernas dele e mostra que eu sou teu servo, Senhor. Deixa eu te dizer, filhão, essa oração Deus não está ouvindo. Mas tem um outro camarada que sai com você de casa todo dia e ele está ouvindo. Toda vez que você vem na igreja, duas pessoas te acompanham, Deus e o diabo. E toda vez que você vai para casa, elas voltam para lá, Deus e o diabo. Uma delas sempre será alimentada por você. Qual delas você está alimentando? Deus não convive com as trevas. E se a sua metade da sua oração é de praga contra aqueles que fizeram mal, é vingança, esqueça, Deus não vai ouvir o resto da oração. Olha o que José está ensinando. Eu fui abençoado porque primeiro o Senhor me fez esquecer. Você está entendendo isso, amado? Amém? Segunda coisa, a Bíblia nos mostra muitos casos de pessoas que travaram o seu passado, travaram o seu presente e o seu futuro por causa de um detalhe que eles não conseguiram esquecer. Neutralizaram o seu presente, atrapalharam o seu futuro por causa de um detalhe que eles não conseguiram esquecer. Poderíamos citar vários, eu vou citar alguns rapidamente e um deles eu faço questão de ler, que é a história de Absalão. Absalão era o filho mais velho e o filho mais bonito e mais charmoso, mais ou menos como eu, assim, elegante, formoso, belo, simpático. A Bíblia diz que ele tinha uma vasta cabeleira, e a sua cabeleira podia chegar a pesar entre 1,5 kg e 2 kg de tanto cabelo quando ficava grande. E ele era o mais alto dentre os homens da sua tribo. E ele era lindo, tudo isso a Bíblia diz. Mas ele neutralizou o seu presente, avacalhou o seu futuro por causa de um detalhe do seu passado. Vamos ler? 2 Samuel 13. Deus fala mesmo, Deus. Fala com esse cara porque ele precisa ouvir. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A minha admiração com Deus tem várias razões. Uma delas é porque ele nunca deixa de falar o que ele tem que falar. Deus inventou uma desculpa chamada culto para dizer para você tudo que ele precisa te dizer e você precisa ouvir. Talvez não é o que você queira ouvir, mas com certeza é o que você precisa. E olha o que diz 2 Samuel 13, no versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a sua irmã Tamar. Olha para mim que eu vou te contar essa história rapidamente. Davi tinha várias mulheres, como todos os reis do passado. Ele teve filhos com várias mulheres. Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar. Aminon era irmão apenas de parte de pai de Absalão. Aminon se apaixonou pela moça. Presta atenção, moça! E Aminon era lindo também. Todo príncipe tem uma cara linda. E Aminon passou a lábia em Tamar, levou ela para o seu quarto, abusou dela e a largou. Teve nojo dela. O ódio nasceu no coração de Absalão. E ele não falou nem bem, nem mal para o seu pai. Ele ficou esperando que o seu pai tomasse uma providência contra Aminon, que ofendeu, que magoou, que feriu a sua irmã, gravemente. Agora olha o que diz o verso 23. Passados 2 anos, como é que está escrito aí, irmãos? Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Agora deixa eu te contar o resto da história. Ele esperou 2 anos que o seu pai vingasse a sua irmã. Davi não fez nada. Ele marcou um churrasco, chamou os irmãos e degolou o irmão chamado Aminon. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo de número 13, no versículo 38. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Como é que é, irmãos? 3 anos. Olha para mim que eu vou contar o resto da história. Já são 5 anos que Tamar foi violentada. E Absalão guarda o ódio contra o seu pai, porque o seu pai não tomou nenhuma providência. Ele mata o irmão, e passados 3 anos, Davi ainda não fez absolutamente nada, nem contra ele, nem a favor da sua irmã. Ele levanta um exército e vai contra o seu pai. 5 anos neutralizados de um jovem lindo, com um futuro promissor. Ele seria o rei de Israel na descendência legal. O rei de Israel. Mas ele foi neutralizado pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento de vingança. E passados mais outros anos, ele alimenta esse ódio, se levanta contra seu pai, faz guerra contra seu pai e morre agarrado num galho de árvore. E quantos jovens estão fazendo a mesma coisa sem perceber? E quantos homens estão aqui, estão fazendo a mesma coisa sem perceber? Por um perdão não liberado no passado contra alguém, ou a favor de alguém de sua casa, ou de sua família, ou de seus amigos, ele está neutralizando o seu presente. Quanto tempo tem que você não conversa na sua casa, filhão? 5 anos? 2 anos? Existem 5 anos, 2 anos que o diabo está rindo da tua cara, porque você não dá um passo. A bênção que Deus tem para você, há 5 anos te aguardando, está lá, novinha, é uma bênção perfeita, santa, vai resolver todos os seus problemas, mas ela não chega e o diabo ri, porque você não sabe desfazer nó. E eu fico imaginando o diabo no ponto de ônibus olhando para você e rindo. Um nó? Como é bobo, né? Um nó, e passa o ônibus. Um nó e não sabe. Você vai ficar quanto tempo sem fazer esse nó, irmão? É melhor você chamar alguém que sabe desfazer esse nó para você, concorda? Vamos chamar Jesus para desfazer esse nó. A bênção só começa quando eu aprendo a perdoar o passado. Deixa Deus falar com você. Caim determinou todo o futuro de sua descendência por causa de um ato que ele não soube perdoar. Deus abençoou o seu irmão e não a ele. Ele ficou com ódio do irmão e matou o irmão. E acabou a sua história. A sua descendência foi tirada da face da terra. Um rapaz que poderia ser contado como bênção virou maldição. Saul neutralizou o seu presente, acabou com o seu futuro, quando ele começou a sentir ciúmes de Davi, porque Davi era mais honrado do que ele. Ele acabou com tudo por não saber perdoar, por não saber lidar com o sentimento. Simeão e Levi acabaram com suas histórias de vida porque não souberam perdoar o cunhado que fez a mesma coisa que Aminon fez com a irmã de Absalão. E eles foram lá e mataram um cunhado depois de ser circuncidado. E olha quantas histórias nós podemos dizer. Nenhum futuro será promissor com um passado mal resolvido. Amém, meu irmão? Nenhum futuro será abençoado com um passado mal resolvido. para um futuro abençoado, eu preciso corrigir coisas. E deixa eu te dizer, Deus está tentando te ensinar uma coisa, a dar a martelada no lugar certo. A máquina funciona, meu irmão. Sabe essa máquina chamada fé, que você carrega todo dia e vem para cá, cheio de fé, e diz, Deus vai fazer, Ele faz, e chora, e clama, e a máquina é lubrificada com azeite do céu, mas não funciona, porque existe uma peça fora do lugar, e hoje Deus quer dar a martelada nela. Deixa Deus dar a martelada, irmão, não vai doer, vai ser rápido, e o seu futuro vai ser abençoado. Terceira coisa abençoada, que nós percebemos, Jacó reunia todas as condições para ser um indivíduo vingativo, odiado pelos irmãos, vendido como escravo, foi humilhado, sofreu as maiores humilhações, foi caluniado por uma mulher do seu senhor, foi colocado na masmorra, na prisão, realizava trabalhos forçados, amarrado, foi esquecido por 2 anos no calabouço. Ele tinha todas as razões para ser vingativo, mas ele era servo do Deus vivo, a máquina dele funcionava bem, a cabeça dele funcionava bem, o coração dele funcionava bem. E nós aprendemos com José, a melhor vingança não vem de mim. Porque sempre que eu tiver que me vingar, a minha vingança será feita com ódio. A melhor vingança vem do Senhor, que é acompanhada de justiça. Deixa eu te explicar a diferença. Se alguém me faz um mal, eu pego uma arma e dou um tiro nele, eu também serei preso. Mas se alguém me faz um mal, eu levo diante do juiz, o juiz dá a sentença. Você está preso e pago a indenização para ele. Justiça é quando a vingança é realizada e acompanhando a vingança vem um galardão. E agora eu quero que você abra em Romanos 12, versículo 17. A Bíblia diz, minha é a vingança. E eu quero que você entenda isso. Deus assumiu a sua vida, filhão. A vingança será dele. Alguém te fez mal? Alguém estragou algo que é seu? Alguém te atrapalhou a vida? Deixa Deus fazer a vingança, porque ele faz vingança com justiça. Ele vai descer a pedra na cabeça do fariseu que fez isso com você, e com a outra mão ele vai te dar bênçãos. Olha aqui, filhão. Ele dá o cocão no fariseu, tum, toma. E com a outra mão ele te dá uma moeda, vai comprar bala. Você já viu aquele pai?
Meu pai, meu irmão, puxou meu cabelo.
Puxou? Vem cá. Vai lá, minha filha, compra uma bala. Deus quer fazer isso com você. E o que você está fazendo? Devolvendo o cocão. Aí você devolve o empurrão e ele empurra. Você dá um soco, ele dá um soco. Você dá um tiro. Acabou sua graça, acabou sua vida. Você não progride, não avança por causa de um detalhe. Perdão. Você está entendendo isso, irmão? Porque se você não entender hoje, o ônibus passa de novo e você vai estar desamarrando nó. Amém? Romanos 12, 17. A ninguém. A quem, irmãos? Diga de novo. Então está escrito aí. Ao meu pai eu não vou fazer mal por mal. Não é isso? Hã? Não. A ninguém. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível... Quando estiver entre vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque isso está escrito. Olha o que o Senhor está dizendo. Deus não está mandando você esquecer a raiva. Está mandando você saber usá-la. A minha raiva é bem usada quando eu sou ferido, me sinto mal, e eu pego o meu mal, ponho diante de Deus, digo, Senhor, estou ferido. Ele joga o remédio, me cura e me vinga. Essa é a ação correta. Amém, irmãos? Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. José nos ensina que aquilo que eu vivo tem um propósito. Você sabe qual que é o mais interessante de toda essa história? Não só ele me ensinou que a bênção veio depois que ele perdoou, porque o primeiro filho se chama Manassés, porque Deus me fez esquecer. O segundo filho se chama Efraim, porque Deus me prosperou. Prosperidade só vem depois do perdão. Mas eu aprendo algo mais tremendo do que isso. José me ensina que todo o mal que eu vivi, ainda que eu não tenha procurado e nem merecido, ele tem um propósito de Deus. E é isso que é estranho, é esquisito, mas é propósito de Deus. Olha o que diz Gênesis 41, no verso 51. Manassés me fez esquecer. No verso 5, ele diz assim, no versículo 40, capítulo 45, verso 5 de Gênesis, ele diz aos seus irmãos: não vos entristeçais, nem pese aos vossos olhos haverdes me vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Sabe o que, que José está me ensinando? Olha o verso 8, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha o que José está me ensinando, eu precisava passar por isso. Quando nós lemos a história de José, nós imaginamos um menino abençoado, santo menino. Por isso que o pai o amava, mas a Bíblia conta outra coisa. Ele era um dedo duro, não trabalhava, era preguiçoso. Ele precisava aprender alguma coisa da vida. Não foram os seus irmãos que o venderam. Deus tinha um plano, esse menino vai ser governador. Mas como ele vai ser governador sendo muxiba? Como ele vai ser governador se ele não sabe varrer um chão? Como ele vai ser governador sendo fofoqueiro? Já imaginou o governador fofoqueiro? Ele conta para o secretário dele, o assessor falou mal de você. Aí o assessor, hã? Pronto, tem que trocar o secretário e o assessor. Eu tenho que curar esse menino. E ele pegou esse menino e passou o menino pelo caminho mais difícil, porque ele tinha urgência. Ele tinha urgência em resolver o problema do menino. E ele fez o menino sofrer em 12 anos, o que nós não sofremos na vida inteira. Porque ele tinha um projeto e o projeto era rápido. Deixa eu te dizer uma coisa, filhão. Você precisa passar pela luta que você está passando. E aquela pessoa que te feriu porque você tem defeito. Você tem defeito. E eu vou dizer da parte de Deus de novo. Você tem defeito. O difícil é que nós não aceitamos nossos defeitos, mas você tem defeitos. E quando uma pessoa te fere, ele está apenas te mostrando que o seu defeito está grande demais. Abre o olho. Ei, José, eu vou te vender, moleque. Tu é fofoqueiro. Tu é chato. Tu é mesquinho. Você fica com tudo e não divide com os outros irmãos. Não sei. Uma hora deu certo. As pessoas estão todas erradas. Eu estive no batalhão, fui policial militar dos mais bravos que tinha na polícia. Bravo. Nunca prendi ninguém, nem corri atrás de bandido. E no quartel a gente aprendia na ordem unida a marchar. E tinha um policial lá que chamava Policarpo. Todo mundo marchava com essa perna, ele com essa. Aí todo mundo, trofetac. 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 Aí o sargento, para, 50 flexão. Aí nós lá. Olhando para o Policarpo, eu arranco sua orelha, filisteu. Vamos de novo. Proc, plaque. Proc, era o dia inteiro, a semana inteira, a gente pagando flexão de braço por causa do Policarpo, filisteu. Vamos pegar esse Policarpo, arrebentar ele. Dar nele. Você sabe o que, que o Policarpo me ensinou? Você quer ser um bom pregador? Colecione imagens, elas são boas. Policarpo me ensinou que às vezes nós não percebemos, mas nós somos a única pessoa errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que é assim. O pai não gosta dele, a mãe não gosta dele. O irmão não gosta dele, o cunhado não gosta dele. O patrão não gosta dele, os colegas do trabalho não gostam dele. O pastor da igreja evita ele e os irmãos da igreja saem perto dele no banco. Deixa eu te perguntar uma coisa se você está vivendo isso. Só você está certo, né, filho? Hã? É, pastor, já estive na Assembleia de Deus, já estive na Deus é Amor, já estive na Presbiteriana, essas igrejas não servem para mim, estive na Batista, agora estou na Nacional, estive na... Ô, Policarpo, acorda, filhão, você está marchando com a perna errada, só você está errado, você não percebeu, não? José também não, então ele está me ensinando, não foram vocês que me mandaram esse problema, foi Deus, porque eu precisava muito, e depois dos problemas e ser abençoado, ele viu como eu era chato. Abre o teu olho, filhão, perdoa quem te ofendeu, porque a ofensa só tem valor quando ela é verdade. Você sabe qual que é o problema da família? Família fala a verdade sempre. Eu ponho essa roupa que eu coloquei para vir para cá, estou bonito, não estou, irmão? Garboso. Aí minha mulher fala assim, sua barriga cresceu, hein? Ela é a única que fala isso. Os irmãos fariseus que estão na igreja, tudo é meu amigo. Está bonito, hein, pastor? Camisa bonita. E eu comprei de riscadinho porque me falaram que esconde a barriga. Aí meu filho fala assim, nu, pai! tu tá gordo. Nu! Nu! Aí a minha filha, não, pai, daqui a pouco você não cabe mais na roupa. Você sabe que minha família me ensina? Que estão certo, tem que fazer um regime, cara. Eu já tentei, irmão, mas fiquei devendo na academia, na lanchonete. Eu entrei na academia e saí de lá devendo a lanchonete. Eu vou voltar para pagar, porque eu tenho que voltar lá para maiar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, filhão. Essa luta chegou na tua vida porque você precisava dela. Perdoa essa pessoa logo. Ela apenas reconheceu em você um defeito que você não quer aceitar. Amém? A luta não foi feita para você morrer no meio do caminho. A luta foi feita para te aprimorar. O deserto tratou Israel. E o Israel que entrou na terra prometida era muito melhor do que o Israel que saiu do Egito. Deserto não foi feito para você morrer nele. Foi feito para te curar. Vamos ficar de pé, irmãos. Pegue a sua Bíblia na sua mão. E eu quero que você repita comigo. Eu preciso ter 2 filhos. Pode dizer, irmão, não vai nascer não. Você está com medo de ter mais 2? Você já tem 4? Não. Diga comigo, eu preciso ter 2 filhos. No mundo espiritual. Manassés. Preciso esquecer. Efraim. Preciso prosperar. Você está entendendo o texto que nós lemos então? José então nos deu uma grande lição de vida. Senhor, eu tenho 2 filhos. O primeiro vai se chamar Manassés, porque o Senhor me fez esquecer todo o mal que minha família me fez. E o segundo, Efraim, porque o Senhor me prosperou. Prosperidade só vem depois de restauração. Abra no Salmo 126. Maestro, me ajuda agora, filho. Deixa eu te dar uma dica, irmãos. Certa vez eu estive aqui pregando sobre a volta de Cristo Jesus. Se lembram? E naquela ocasião eu falei assim, 100% das profecias escatológicas direcionadas à igreja sobre a volta de Jesus se cumpriram. Naquela ocasião eu falei isso que eu estou falando agora. 98% das profecias direcionadas ao mundo se cumpriram. Eu tenho uma notícia para te dar. 99% já se cumpriram. A única profecia que falta é a manifestação do anticristo, só. Isso te sugere alguma coisa? A mim me sugere. Eu tenho pouco tempo para resolver as coisas porque o ônibus vai passar. Não é assim? Quando você vai viajar, compra passagem e aí eles dizem lá, 2 horas da tarde. Começa a contagem regressiva. Até chegar às 2 horas. Deixa eu te dizer uma coisa, sua passagem está comprada. Mas se você não entrar no ônibus, você não vai. Sinto em te dizer, mas haverão muitos lugares vazios nesse ônibus. De pessoas que ficaram presas por causa de um nó no sapato. Pessoas que disseram, não vou perdoar minha irmã, porque há 15 anos aquilo me feriu demais. Ei, filhão. É melhor perdoar do que ficar. Tira o olho do nó do sapato. Põe o olho no ônibus. Que você arranca o sapato e entra. Jesus está voltando, filhão. Eu tenho dado uma série de estudos escatológicos em algumas igrejas dessa região e do norte de Minas. E cada palestra que eu dou para o pessoal, o povo sai chorando. Acabado, desesperado, porque tudo está pronto para Jesus voltar. Tudo está pronto. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: começa a olhar o noticiário da televisão. Até William Bonner sabe que Jesus está voltando. Você põe no Ratinho e o Ratinho diz assim: o mundo está acabando. Você põe no Datena, o Datena diz: o mundo está acabando. Eles sabem, ele sabe, você que é crente não sabe. Você encontra o ímpio na rua, ele comentando o último noticiário da televisão de domingo no Fantástico, ele vai dizer amanhã, o mundo está acabando mesmo, né? E Deus está usando o ímpio para abrir seu olho. Ei, o mundo está acabando. E você está ficando por causa de um nó no sapato. Deixa Jesus te salvar. Perdoa. O Senhor não está mandando você esquecer. Não precisa esquecer. Precisa perdoar. Você precisa chegar naquela sua irmã, naquele seu irmão, dar um abraço forte e dizer assim: eu sou de Cristo e eu te libero. Quando você liberar o seu irmão, a carga vai ficar mais leve. E você que estava andando, vai correr. E se bobear, irmão, você começa a voar. Você já viu o balão? Eles amarram um monte de saco de areia no balão, vai tacando fogo e o balão fica querendo subir. Aí eles começam a soltar o saco de areia. E o balão vai subindo. Você é um balão pronto para voar para o céu, irmão. Tira o saco de areia que está segurando. Libera isso. Libera tua mãe, filho. Libera o teu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já foi mãe? Já foi pai? Você não sabe o que é isso? E outra coisa, irmão. Quem é mãe e pai, nunca foi mãe e pai antes. A gente é inexperiente, a gente erra muito. A gente bate na hora errada, xinga na hora errada. Depois dá um arrependimento. Cada tapa que eu dou no meu filho, eu choro lá no quarto. O que eu falei? Penso, bati na hora errada. Não precisava bater. Bati demais, não precisava ter batido. Podia ter conversado. A gente nunca foi pai, não existe faculdade para pai e mãe, irmão. Perdoa, filho. Se houvesse uma faculdade, ele não errava, mas não há. Você está entendendo isso, irmão? Não há faculdade para irmão. Ninguém foi treinado para nascer numa casa com outra pessoa diferente, não, irmão. Não há faculdade para crente ser crente. A gente nasce de novo e começa a viver com um cara que nunca vimos na nossa vida, diferente, que tem chulé. A gente xinga, depois perdoa. Perdoa, irmão. Você vai subir com esse caboclo aí. Ele vai junto com você para o céu. Você vai encontrar esse cara lá e vai ser uma vergonha terrível. Se você encontrar esse cara lá. Porque você vai falar: o cara subiu, menino. Fazendo aquilo comigo, ele subiu ainda. Vai dar uma raiva na gente, não vai, irmão? Filisteu. Pisou no meu pé. Me perturbava na igreja. Tá no céu agora. E o pior, igual você. Você tava voando, ele também. Aí você olha para ele, para você, não tem diferença. Tá cheio de luz, ele também. Então, meu irmão, deixa eu te dizer um negócio, filho. Perdoa esse negócio logo. Libera essa conta. Ô, fica esse trem para lá. Eu quero o mundo espiritual. Quero andar em rua de ouro. Deixa eu dizer uma coisa para você, filhão. Quem vai morar em casa de diamante, em rua de ouro, não tem que se preocupar com 100 reais, filhinho. Libera esse troço. Lá no céu, é rua de ouro. Você vai tirar onda. Você já imaginou você andando no céu? Brilhando, e os ouro tudo brilhando, você vai, a luz vai, você, igual Michael Jackson, tu acende, você volta, apaga, tu, vou ficar lá no céu um bom tempo assim, irmão, porque eu sou meio bobo, acendeu, apagou, acendeu, agora vou voar, voei, voltei. Você acha que eu vou preocupar que o cara me deve 100 conto, rapaz? Ah, fica esse 100 conto seu aí, menino. E eu costumo dizer para os irmãozinhos que não estão preocupados com isso: irmão, o anticristo está para se manifestar. Você que gosta muito de dinheiro, não se preocupe. Os irmãos que vão ser arrebatados vão deixar a casa vazia, vai deixar carro do ano importado. Fica com ele, irmão. A minha casa você pode pegar para você. A mansão do irmão que tem piscina você pode pegar. Porque quem sobe não está nem aí para essas bobagens, meu irmão. Libera esse negócio aí. Vai lá no teu irmão e dá um abraço nele hoje. E diz: eu te libero, filhão. Que eu não quero seu carro importado, não. Ele não vai entender nada. Mas você vai entender. Porque na hora que subir, o carro do Darcy vai ficar. Quem quer ele? Quem quer o carro do Darcy? Tô dando de graça. Pode levantar a mão quem quiser o carro do Darcy, que quando ele subir, ele fica. Tem uns carros que vem uma plaquinha: em caso de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. Vai ficar um pouquinho estragado se o cara estiver andando, porque vai bater. Mas você manda pro lanterneiro, fica bom. Carro importado, tricombustível, anda até com milho, supersônico, bacana. Quer para você? De graça. O irmão que vai subir para o céu vai deixar ele aí zerinho, na garagem, uma mansão linda, aquelas casas confortáveis. Pode ficar para você. Quer não? Então por que você está apegado com tanta bobagem? não libera uma pessoa por causa de uma bobagem.
Fulano estragou meu armário.
Ah, irmão, compra outro, opa. Joga aquela bujinganga fora, uns trem velho. Tem uns irmãos que guardam as bujinganga velho em casa. Joga aquilo fora, compra outro novo.
Tá vendo esse armário? Foi novo há 20 anos. Mas veio um irmão no culto de oração, botou um jarro, molhou, estragou, espodreceu, caiu.
Tá lá. Travando o seu futuro. Libera isso, irmão. Perdoa esse negócio. Existem coisas melhores no céu. Olha o que diz Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou nossa sorte e trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Crente que sabe que vai para o céu, viaja na maionese. Sonha, deve ser muito bom. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. Olha para mim, irmão. Quem perdoa vai receber grandes coisas. Versículo 5. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Põe aí no teu banco a tua Bíblia. E eu queria que você levasse sua mão ao seu coração. Quero chamar o grupo de louvor aqui. E eu quero cantar. Porque cantar é bom, faz a gente repensar. Eu queria muito que você entendesse o que Jesus falou para você hoje. Amém? Você entendeu? Amém? Deus quer restaurar a sua sorte. Só que não dá para andar com o passado agarrado, irmão. E quanto mais passa o tempo, maior é a sacola. Qual é o tamanho da sua? Tem uns irmãos que estão com uma pochete. Mas tem uns irmãos que tem uma caçamba de caminhão agarrada nele. Libera hoje, fecha os teus olhos e diz: Senhor, não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou liberar. Eu preciso liberar. Eu tenho passagem para uma pessoa, não tem passagem para bagagem. Eu não posso levar bagagem. Eu tenho passagem só para mim. Aleluia, aleluia. E se o Espírito Santo te tocar agora, só se Ele te tocar, eu quero que você comece a procurar pessoas para dar um abraço. Não é para pedir perdão, não precisa disso, não. O abraço já vai falar tudo, ele ouviu a pregação. Para dar um abraço gostoso. Ah, irmão. Efraim nasceu hoje. E você pode dizer hoje na sua casa: Efraim nasceu hoje. Efraim nasceu hoje. Vamos cantar, maestro. Feche teus olhos. Senhor Deus, faz isso. Faz Efraim nascer no nosso coração. Faz Efraim nascer no nosso coração.
Eu preciso de você.